doenças. De facto, esse problema acarreta gastos e custos aumentados no acesso, principalmente, aos medicamentos e aos tratamentos. Por outro lado, também estes utentes, os utentes com mais de 65 anos, e todos nós sabemos que hoje grande maioria dos trabalhadores, no momento em que se reformam, perdem parte significativa do seu rendimento, quando comparada à pensão e à reforma, com aquilo que era o seu rendimento relativamente em fase ativa e do seu salário, isto resultante das políticas de direita, naturalmente não favorece aquilo que é o aumento dos salários, que traria, assim, isso sim responderia a uma reformas justas e dignas. Aquilo com que grande parte da nossa população se confronta é que, no momento da sua reforma, perdem capacidade económica e aumentam-lhe os custos, neste caso, com os custos da medicação. Há uma perda de rendimentos e isso reflete-se naquilo que é o acesso aos tratamentos com a doença, ao cumprimento do plano terapêutico e aquilo que é as melhorias em termos do seu prognóstico. E é nesse sentido que o PCP tem defendido a dispensa gratuita dos medicamentos nas unidades de saúde e nas farmácias comunitárias, aos doentes crónicos, às famílias carenciadas e aos utentes com mais de 65 anos. Mas também temos defendido o aumento da disponibilidade dos medicamentos genéricos, que é fundamental para que se possa, por essa via, responder em termos daquilo que é o custo que o Estado tem com a aquisição de medicamentos. Mas também é importante responder por aquilo que o PCP tem lutado e tem levado a concretizar, que é a criação do Laboratório Nacional do Medicamento, que, enquanto elemento estruturante para a soberania da produção de medicamentos e, por essa via, também reduzir os gastos com a medicação. E também a criação de um modelo de comparticipação dos medicamentos que conduza à redução dos custos para o utente. E uma coisa muito importante, senhores deputados, que é a revisão do formulário nacional do medicamento, elemento importante e estruturante dos medicamentos a disponibilizar em Portugal. E é por isso que o PCP traz hoje um projeto de lei que, acima de tudo, procura garantir o acesso do medicamento para todos os doentes crónicos, para as famílias com carência económica, para os utentes com mais de 65 anos, que deve ser realizada através da dispensa gratuita nas unidades do Serviço Nacional de Saúde e nas farmácias comunitárias. E, para que esse seja concretizado, o modo de comparticipação que defendemos é fixando a 100% a comparticipação do Estado relativamente à prescrição do medicamento genérico com o preço mais baixo existente no mercado. Estas medidas, senhores deputados, a serem concretizadas, irão permitir o acesso sem condicionalismos económicos que hoje afastam muitos portugueses dos tratamentos que lhes são prescritos. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Dou agora a palavra ao senhor deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, os nossos idosos estão entre as franjas mais vulneráveis da população portuguesa. Muitos sem oportunidade ou capacidade de trabalhar, muitos com doenças crónicas, muitos com pensões miseráveis, incapazes de subsistir sem a ajuda da família, e muitos com uma parca pensão que nem chega para os medicamentos. Mas os idosos de hoje são quem construiu Portugal e a nossa democracia. Portanto, quando falhamos aos idosos, não lhe falhamos só a eles, falhamos a nós próprios e à sociedade a que pertencemos. Neste sentido, os cuidados de saúde de proximidade desempenham um papel fundamental, contribuindo para a estabilização da situação clínica e para evitar complicações agudas e internamentos que exijam cuidados específicos ou até intensivos. Por outro lado, a estabilização das doenças crónicas depende da adequada medicação. Portanto, nada serve prestar cuidados de saúde de proximidade se depois as pessoas não têm condições para pagar os medicamentos que necessitam, sem esquecer ainda que Portugal tem das mais baixas taxas de comparticipação da União Europeia. Portanto, a Iniciativa Liberal acompanhará a proposta do CDS do Val Farmácia, reservando para a especialidade a afinação de aspectos importantes, como a responsabilidade para a referenciação de idosos para o efeito deste apoio ou a periodicidade da verificação do cumprimento dos critérios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O direito à saúde é um direito de todas as pessoas que vivem em Portugal, mas é um direito formal demais para muita gente. Na verdade, é para muita gente um direito dramaticamente condicionado pelo rendimento disponível, ou, dito de outra forma, a falta de rendimento impede muitas pessoas de aceder a cuidados e terapêuticas necessárias, nomeadamente a medicamentos. Num país onde continuam a prevalecer os baixos salários e as baixas pensões, as despesas em saúde são vezes demais insuportavelmente gravosas e o acesso a medicamentos prescritos é, vezes demais, insuportavelmente dificultado. Não são, infelizmente, poucos os casos de quem espera pelo dia de receber o salário ou a pensão para ir à farmácia. Também não são poucas as vezes em que, mesmo nesses dias, a receita médica não é inteiramente aviada por falta de dinheiro. Portugal é um país com uma carga de doença a partir dos 60 anos e é um país com mais carga de doença a partir dos 60 anos e é um país onde as despesas em saúde chamadas out-of-pocket, ou seja, despesas de saúde suportadas pelos próprios utentes e familiares, são elevadas. Somos um país onde as doenças crónicas são muito prevalentes e a prescrição de medicamentos para controle dessas doenças é importante, mas ao mesmo tempo, onde a situação socioeconómica de muitos agregados impede a aquisição de toda a medicação prescrita. Dados do Infarmed revelam ainda que, embora tenha sido registada uma subida de 2,4% na comparticipação de medicamentos em 2020, os portugueses compraram menos 4 milhões de embalagens de fármacos, o que parece indiciar claramente uma maior dificuldade de acesso efetivo. Em relação ao acesso a medicamentos em alturas do mês específicas, os dias 8 e 22 de cada mês têm sido pico na compra de medicamentos, pelo menos desde 2019, revelando que os portugueses esperam pelos dias de receber o salário ou pensão para poderem aceder aos medicamentos que são receitados. Os medicamentos para doenças crónicas, como a diabetes, a hipertensão ou os antidepressivos, são os mais procurados, sendo também, coincidentemente, medicamentos sujeitos à prescrição. Esta situação está a ser intensificada e agravada pelas consequências decorrentes da pandemia da Covid-19, alargando a dificuldade de acesso a medicamentos a cada vez mais faixas etárias e condições sociais. A crise económica e social associada a um aumento de doença que ficou descontrolada ou que se tornou tardiamente diagnosticada torna mais urgente ainda um regime especial para garantir o acesso de todas as pessoas aos medicamentos de que necessitam. Alargar a comparticipação de medicamentos a todas as pessoas em situação de insuficiência económica é não só uma medida justa, mas também uma medida de resposta à emergência social que se abateu no nosso país. Neste sentido, nós acompanharemos as iniciativas em debate, as duas iniciativas em debate. A iniciativa do CDS é semelhante, se não mesmo igual, a uma que foi já apresentada no quadro do Orçamento para 2021 e que teve o voto favorável do Bloco de Esquerda, e a proposta do PCP também merecerá esse voto favorável. No entanto, parece-nos que a proposta sobre o aumento com participação de medicamentos pode ainda ir mais longe. O CDS circunscreve a sua proposta aos idosos mais carenciados. O PCP apresenta uma alteração à lei e abrange maiores de 65 anos, famílias carenciadas e doentes crónicos que podem beneficiar de uma comparticipação a 100% no medicamento genérico mais barato. O Bloco de Esquerda deu entrada ontem de um projeto de lei para contribuir para esta discussão. Propomos que quem tenha um rendimento inferior a 14 salários mínimos por ano tenha uma majoração nos vários escalões de comparticipação e uma comparticipação total no caso dos medicamentos genéricos mais baratos do grupo homogéneo. Votaremos a favor de todas as propostas, esperando que na especialidade se possa encontrar uma solução para melhorar o acesso aos medicamentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É evidente que com aquele que é o aumento da esperança média de vida surgem novos desafios na proteção da saúde das populações e a necessidade de melhores respostas políticas a estes problemas, nomeadamente em faixas etárias que são mais frágeis, como aqui hoje discutimos, as pessoas com mais idade. Da parte do PAN já o dissemos, é preciso investir em saúde de uma forma transversal, desde o nascimento até às idades mais avançadas, mas reiteramos que a prevenção continua a ser a melhor estratégia na perspectiva de médio e de longo prazo, na perspectiva da adoção de melhores hábitos, de melhores comportamentos e na efetiva proteção dos determinantes de saúde. Sabemos bem que muitas doenças são evitáveis e cumpre-nos, enquanto representantes políticos, exigir que sejam implementadas e cumpridas todas as medidas de proteção e defesa da saúde humana, seja nos contextos de trabalho, seja naquelas que são também as políticas ambientais e as consequências que evidentemente têm na nossa saúde, nomeadamente se não se intervier atempadamente. O Governo tem evidentemente a responsabilidade de proteger os mais frágeis e os idosos são um grupo que claramente exige a atenção de todos nós e um maior cuidado. Não é novidade que as piores condições socioeconómicas se encontram associadas a piores condições de saúde e, portanto, atuar na melhoria das condições de vida das pessoas é também prevenir doenças no presente e no futuro. Mas é claramente preciso que quem, por razões socioeconómicas, não tem hoje acesso a medicamentos ou tratamentos, possa ter garantidas essas respostas e as políticas públicas têm que garantir que a saúde chega a todos. Lembramos que no nosso país as famílias gastam por ano cerca de 730 milhões de euros em medicamentos, o que também nos leva a uma outra reflexão. Muitas pessoas, principalmente idosas, estão polimedicadas e sem uma avaliação do benefício combinado dessa medicação e até dos efeitos nefastos da junção de alguns fármacos. Nós compreendemos e acompanhamos a preocupação aqui trazida pelo CDS, uma vez que já o tínhamos feito em sede de Orçamento de Estado, mas consideramos que devem ser equacionadas políticas relativamente a estas questões que aqui nos preocupam também da polimedicação dos utentes, que aliás é hoje reconhecida como um problema ao nível da saúde pública. Não podemos neste debate finalizá-lo sem deixar de lembrar que 10% dos portugueses não podem comprar a medicação prescrita por falta de recursos e o facto de 17% dos idosos viverem abaixo do limiar de pobreza, evidentemente ninguém o pode ignorar e nesse sentido acompanharemos a proposta que o CDS aqui nos traz.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Lima, do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje o PCP e o CDS trouxeram-nos aqui dois temas muito que nos também sensibiliza muito. Aliás, estamos de acordo estamos em crer que a generosidade das vossas propostas, no geral, estaríamos todos de acordo, aliás, a avaliar pelos discursos e pelas intervenções das várias bancadas, mas efetivamente é importante também revisitarmos para termos noção do que existe já atualmente na legislação atual, revisitarmos o regime geral de comparticipação e, sobretudo, o regime especial de comparticipação de medicamentos. E no regime geral de comparticipação, temos a comparticipação do Estado é efetuada através dos escalões, como sabemos que vai desde o escalão A ao escalão D, desde 90% até aos 15% no geral. Mas depois interessa revisitar, então, a comparticipação especial, porque há aqui coisas que foram ditas e que são propostas que nós entendemos que já estão plasmadas nestes regimes que nós já todos conhecemos. O regime especial de comparticipação é aplicável aos utentes pensionistas cujo rendimento anual seja igual ou inferior a 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida. 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida. Ou então 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor, quando este ultrapassar aquele montante. Portanto, estes utentes, para além de uma majoração da comparticipação nos vários escalões, beneficiam ainda de uma comparticipação do Estado no preço do medicamento de 95% para o conjunto dos escalões, para os medicamentos cujos preços de venda ao público sejam iguais ou inferiores ao quinto preço mais baixo, estou-me a referir ao grupo homogéneo dos genéricos, na comercialização e comparticipação dos genéricos. Adicionalmente, temos também que salientar, existe o complemento solidário para idosos, também aqui já foram realçados, onde está previsto um apoio aos idosos de baixos recursos, nomeadamente o reembolso dos medicamentos não comparticipados em 50%. Atualmente estima-se que a população portuguesa com mais de 65 anos seja cerca de um quarto da população residente. Em 2020, esta faixa etária foi responsável por 59% do total das embalagens dispensadas com comparticipações. Os pensionistas foram responsáveis por 30% do total das embalagens dispensadas no mercado comparticipado no SNS. Significa cerca de metade do consumo da população idosa é efetuada pelos utentes que beneficiam do regime de comparticipação especial dos pensionistas. Portanto, há aqui muito trabalho feito, há aqui muito apoio aos idosos.